Fala guerreira, fala guerreiro, aqui é o Biro.
E aqui é a Bianca e estamos começando mais um podcast Peão 4.0. E dessa vez a gente vai falar como a uberização do trabalho também está assumindo outras caras, né? Além dos trabalhos mais conhecidos, né, de motoristas e de entregadores, agora a gente vai falar também sobre o trabalho doméstico via aplicativos.
E para falar disso, a gente tem a honra de receber a Andrea Pires, que já é uma figurinha carimbada no canal do Esquerda Diário e faz parte da equipe do ED 5 Minutos. E, além disso, ela é trabalhadora doméstica por aplicativo. Fala aí, Andrea.
Olá, pessoal. Olá, galera que escuta o Peão 4.0. Oi, Biro. Oi, Bianca. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante que é o trabalho doméstico via aplicativo. Vamos lá?
Bora começar.
Então, pessoal, a ideia aqui no programa de hoje é discutir sobre essa questão da uberização, que não é mais uma coisa exclusiva dos entregadores e motoristas de aplicativos. Já virou um novo modelo de exploração do trabalho e vem se expandindo para outras categorias, como até mesmo de professores de aplicativos que, através das plataformas, são chamados para substituir professores efetivos. Um exemplo é o aplicativo Prof.E, que é baseado em EAD e na precarização do trabalho e do ensino, mas faz propaganda de que se trata da inovação na educação. São várias categorias que vêm sendo uberizadas, mas nesse episódio queremos tratar do trabalho doméstico e eu vou falar desse tema também a partir da minha experiência.
Então, Andrea, acho que primeiro seria legal a gente discutir um panorama mais geral sobre o serviço doméstico no país, né? E para isso a gente vai usar alguns dados e algumas informações que estão muito bem colocadas no podcast Feminismo e Marxismo, no episódio que fala justamente sobre trabalho doméstico.
Exatamente, Biro. E o Brasil é o país com mais trabalhadores domésticos no mundo. E no final de 2019, inclusive, bateu um recorde. Segundo dados do IBGE, são mais de 6 milhões de trabalhadores domésticos no país, com a imensa maioria sem carteira assinada, sendo 4,5 milhões na informalidade.
Sim, e essa é a questão de ter batido um recorde, mostra como os efeitos do desemprego estão levando muitos trabalhadores a recorrerem a esse trabalho mais precário. Se levarmos em conta as demissões em massas legalizadas pelas MPs de Bolsonaro, esse número deve aumentar ainda mais neste ano.
Eu acho bem importante a gente ver que essa situação é justamente uma herança da escravidão e do racismo estrutural no Brasil. Como podemos ver nos dados recentes do IBGE, que segundo sua pesquisa, 95% dos postos de trabalho domésticos no país são ocupados por mulheres. E também mostra que 18% das mulheres negras que estão empregadas são trabalhadoras domésticas.
E tem mais, Biro. Uma pesquisa feita pelo IPEA mostra que entre as trabalhadoras domésticas que têm uma média salarial de R$ 788 por mês, 65% são mulheres negras.
Pois é, gente, são muito chocantes esses dados, né? E sem contar que o trabalho doméstico, apesar de ser um serviço social fundamental, ele sempre esteve historicamente relegado às mulheres sem qualquer pagamento e sempre foi justificado por uma ideologia machista que coloca como uma atividade natural das mulheres, né? O cuidado com a limpeza, a organização da casa, com os filhos, os idosos, os doentes, enfim.
E nas propagandas que vemos na TV e nas redes sociais, isso se repete. Só que mascarado, como se fosse um elogio. Ou como aquele argumento de que nós mulheres temos mais jeito para essas coisas. Fazemos melhor que os homens e um monte de justificativas para que a gente siga realizando esses trabalhos.
E vale destacar também que no mundo do trabalho, mesmo com a maior incorporação de mulheres na produção, que aconteceu principalmente a partir do século passado, nas fábricas e serviços, na verdade, não mudou a fundo essa realidade do trabalho doméstico, que está sob a responsabilidade das mulheres. E mesmo trabalhando fora, as mulheres ainda têm que trabalhar em casa sem ganhar nada por isso. Isso é o que é conhecido como dupla jornada. E aqui tem uma questão importante para entender. Porque esse trabalho doméstico feito em casa serve para que as próprias mulheres, seus maridos ou filhos possam estar bem alimentados, vestidos com roupas limpas, e todos os cuidados necessários para estarem bem no trabalho no dia seguinte. E elas realizam esse trabalho não remunerado justamente para os patrões não terem que pagar por esse trabalho.
Total, Não, são muito importantes esses elementos que vocês trouxeram, assim. E agora a pergunta que fica é a uberização desse trabalho, ou seja, colocar ele ali, mediado por uma plataforma, melhorou ou piorou essa situação, né? E acho que para responder isso, seria legal você falar um pouquinho sobre essa realidade, Andréia, para ajudar a gente a pensar essas questões.
Sim, Andréia, então vamos lá. Conta pra gente um pouco como você começou e como funciona o trabalho doméstico por aplicativo.
Então, Biro, você perguntou aí, né, como eu comecei e como funciona o trabalho doméstico por aplicativo. Como eu comecei? Eu comecei devido ao desemprego, estava desempregada, estava procurando trabalho. Trabalho nessa área de limpeza já há bastante tempo, inclusive nas fábricas também, trabalhava na higienização pré-operacional. E aí, devido ao desemprego, busquei na internet trabalho como diarista. Encontrei vários aplicativos, fiz meu cadastro e assim comecei, entrei no mundo dos aplicativos de trabalho doméstico. Como que funciona, Viro, esse trabalho? O trabalho por aplicativo, ele funciona assim. Você é contratado pela plataforma, você vai até a casa do cliente, você ganha por hora, você trabalha por limpeza, por exemplo, limpeza pesada, limpeza leve, e assim sucessivamente, né? Aí vai, tem trabalho de passadoria e tudo mais. E é uma das exigências que você tem quando você entra no aplicativo é você virar imediatamente MEI, que é um microempreendedor individual. A forma de pagamento também, você tem que trabalhar muito para você ganhar um pouco mais, não é como a CLT, que você tem um garantido, que você tem direito a férias, que você tem todos os seus direitos, não tem. Então, assim, para ganhar um pouco a mais, para poder pagar todas as suas contas, você precisa trabalhar bem mais. Então, é bem mais pesado. A única coisa que a gente pode colocar assim no patamar, de que não sei se a palavra que cabe é legal, é o fato de você poder escolher as suas diárias. Por exemplo, eu fui numa residência, a qual a dona da residência não me ofereceu nenhuma água, foi ríspida comigo durante todo o dia, me forçou a fazer uma limpeza no escritório dela, a qual não estava agendada, mesmo assim eu fiz. Então, eu não quis nunca mais voltar na casa dessa cliente. Avisei ao aplicativo o que tinha acontecido, e o aplicativo, o que ele faz? Ele não manda mais essa cliente para você. Mas o fato de não ter direitos, o fato de você trabalhar dobrado para poder ter esse dinheiro a mais e de não ter nenhuma garantia é bem ruim, infelizmente.
Caramba, André, que foda, hein? Pelo menos eles não conseguem te obrigar a voltar a trabalhar para um cliente que te trata mal assim, né? Porque isso seria um absurdo, né? Mas fala um pouco mais para mim, por favor. Como que é o pagamento, quanto que recebe por hora, se você tem vale-transporte, se tem vale-alimentação, né, se você tem algum tipo de remuneração fixa, quantas horas você chega a trabalhar por dia, fala um pouco mais desse cotidiano de trabalho pra gente.
Então, Biro, o pagamento pelos aplicativos de limpeza, ele é feito da seguinte forma, ele vai por limpeza. A limpeza pesada é um X, a limpeza leve é um X. A limpeza pesada é aquela que você entra na residência do cliente, aí você limpa a geladeira por dentro, você limpa armário por dentro, você limpa, lava azulejo, tudo. Essa é considerada uma limpeza pesada. Aí ela é um preço. Isso também depende muito do tamanho do apartamento ou da residência da pessoa, porque também é nesse sentido que eles cobram. E aí é mais ou menos por aí o valor que você recebe digamos que uma limpeza pesada num aplicativo que atende uma classe mais rica, porque também tem isso, viu, Biro? Tem uma diferença que é os aplicativos que atendem a classe média alta e o aplicativo que atende a classe média mais baixa. Então, assim, aí isso difere muito, por isso que difere muito o preço. Mas entre limpeza pesada e limpeza leve, então, aí você recebe, por exemplo, uma limpeza leve, você consegue tirar aí uns 90, 110 reais, uma limpeza leve, que você trabalha aí, tipo, 7 horas por dia, vai. E uma limpeza pesada, você trabalha mais e você recebe mais. Você recebe aí uns 180 numa limpeza pesada, e aí você... só que você trabalha bem mais. E a limpeza pesada, ela maltrata muito o físico, porque, como já falei, é uma limpeza pesada, então ela é muito dura. E a maioria de nós diaristas, a gente acaba escolhendo a limpeza pesada justamente porque ela paga mais. Então, infelizmente, a gente acaba ficando bem mais cansado, bem mais com dores no corpo, mas por quê? Porque paga mais. E nenhum aplicativo de limpeza, ao qual já trabalhei no meu trabalho, eles não pagam, nem vale, eles não dão vale transporte, nem almoço. E saiu o almoço e o transporte é tudo pela sua, é por você, é você que leva, é você que paga. Entendeu? Isso aí eles já deixam bem claro quando você entra na plataforma para trabalhar. Condução por sua conta, almoço por sua conta. E as recomendações básicas são sempre essas, né? Nunca pedir nada, mesmo que você... um dia que você não conseguiu levar almoço, eles indicam de que você não pode nem dar a entender que você pode pedir um pãozinho, entendeu? Que é um tipo de humilhação também, né? Então, se a pessoa a qual você está na residência e você não levou almoço e a pessoa não te oferece, então você trabalha ali com fome, termina seu horário e vai embora.
É um absurdo mesmo isso, né? Você não tem direito a coisas mínimas como alimentação, né? E ainda isso também de querer que você seja invisível ali na casa dessa pessoa, né? Isso também é uma coisa que eu acho que é bastante ruim. E André, a gente já discutiu aqui no Peão e também em ótimos episódios do podcast Feminismo e Marxismo, né, sobre a precarização do trabalho das mulheres, como inclusive ela tem uma cara negra, né, na maioria dos casos, né, e a gente queria que você contasse um pouco pra gente como que é essa experiência nesse tipo de trabalho sendo uma mulher, né? Entre entregadoras de aplicativo, por exemplo, a gente já ouviu vários relatos de assédio, né? Mesmo elas tendo contatos com clientes só no portão das casas. E nesse caso do trabalho doméstico, né? Você já sofreu algum tipo de assédio? E existe alguma garantia da empresa, do aplicativo, que te assegure nessas situações?
Então, Bianca, é o seguinte, Eu acho que a grande maioria das trabalhadoras, tanto diarista como trabalhadoras mensalistas, né, na área doméstica, pode até não querer contar, mas com certeza já passaram por algum tipo, ou apenas que mesmo que seja uma pequena insinuação. Ah, nossa, que pernas grossas que você tem. Tipo, esse tipo de insinuação que faz que, né, que é um tipo de assédio também, mas que não é visto porque não é comentado como tipo de assédio, mas é um tipo de assédio. Então, sim, todas passam, sim, sabe? Tem sorte as que não passaram, mas na sua grande maioria passa, é verdade. Comigo já aconteceu algumas vezes, infelizmente. A pior foi, eu estava na casa de um cliente, ele me chamou para mostrar o quarto, como ele queria a limpeza, e ele bateu a porta do quarto, ficou tudo escuro, eu rapidamente consegui abrir a porta do quarto, e aí ele pediu desculpa, falou assim, me desculpe, foi o vento que bateu, só que não, tinha sido ele, e aí ficou puxando conversa, mas dentro eu já estava tremendo por dentro, infelizmente é assim, a gente fica acuada, né, só quem passa que sabe, e aí eu com uma voz bem firme falei que ele estava atrapalhando o meu trabalho e pedi licença para ele, e aí mesmo assim ele ainda ficou por ali. Eu terminei meu trabalho, fui embora. Quando cheguei, mandei um e-mail para o aplicativo explicando a situação, até para que outras que fossem lá, companheiras minhas do aplicativo, não passassem por isso, e também para eles terem ciência desse cliente e das atitudes desse cliente. Então, a única atitude que a plataforma toma em relação a esse tipo de assédio, ao assédio, é... Ou ele desliga, ele fala que desliga, né? Que desligaram o cliente da plataforma. A gente não tem como ter certeza, porque se eu fui assediada, eles não mandam mais para mim diária desse cliente que me assediou. Mas não é certeza que eles desligam. Então, assim, é a única atitude que eles tomam em relação ao assédio. Mas, infelizmente, acontece bastante justamente por isso, por achar que a empregada, que o patrão pode passar a mão na empregada, porque como tem muita essa visão no Brasil de que a empregada é propriedade dos patrões. Isso é uma coisa muito real. Na diária, não é tanto, mas você não deixa de ser também uma trabalhadora a qual eles acham que eles podem fazer uma piada ou mesmo assediar e não vai acontecer nada.
Nossa, André, é um absurdo essa situação. É realmente revoltante, indignante o que você passou. Eu não tenho palavras para descrever, para, né, imaginando você na situação. E não tem como saber, inclusive, como você falou, não tem como a gente saber se desligou o cara ou não, né? Porque você nem teve, de fato, essa confirmação, esse retorno. Não dá para saber se ele continua... outras mulheres e outras pessoas continuam atendendo esse cliente. E é mais absurdo ainda porque, na verdade, por ser por aplicativo, a empresa não se responsabilizou por nada, não te deu um amparo psicológico, né? Você teve que continuar lá trabalhando ainda para poder garantir o seu salário. Quer dizer, né, isso nas leis da CLT caberia um processo contra a empresa, né? A empresa teria que se responsabilizar pela sua situação. E isso não acontece justamente porque é um aplicativo que está mediando o seu trabalho. É um absurdo. Enfim, é mais uma cara da precarização machista, né, do trabalho doméstico.
Isso mesmo, Biro. Infelizmente, a gente não tem nenhum tipo de apoio psicológico, nenhum, e nem moral mesmo, nem de dar um telefonema, de te mandar um e-mail, ou mesmo ligar para a diarista que passou por aquilo durante o dia, de ver como está. Não, não tem nenhum tipo de apoio. Que, inclusive, né, a maior dor mesmo, maior fica na mente, né? Porque você fica perturbada quando você passa por esse tipo de coisa. Qualquer ser humano, seja homem ou mulher, ele fica... Né, o assédio ele é algo que te marca realmente, né? Tanto que eu contei aqui essa parte desse episódio que aconteceu comigo e já fiquei com gastura, porque, meu, fiquei lembrando do episódio. Então, assim, mas infelizmente não tem apoio psicológico, não tem apoio moral, não tem, tem apenas frases do computador apenas pra gente. E realmente, Vira, você tem razão. Se tivesse numa empresa, você poderia processar a empresa, você, mesmo que demorasse aí um tempão, mas que é o que demora mesmo, né? Mas você pelo menos poderia ter uma atitude que fosse mais séria mesmo em relação a esse tipo de situação que a mulher passa e que é horrível.
Oh, totalmente absurda essa situação, né, André? E uma outra coisa que também acho que é interessante a gente discutir, que é que com essa nova situação da pandemia, né, como que ficou a rotina de trabalho, né? A empresa do aplicativo, ela assegurou condições sanitárias e tudo mais, com equipamento, material de segurança, ou não, né? E o valor também que está recebendo. Está recebendo um valor maior por estar se expondo aos riscos do coronavírus, ou também não está rolando isso?
Não, Bianca, não. Começou a pandemia, início de março, cessou os trabalhos. Os aplicativos cancelaram todos os cadastros, tal. Houve um desligamento, porque eles já estavam prevendo de que a coisa ia ficar bem feia mesmo. E esse trabalho, ao qual a gente fica dentro da casa das pessoas, a gente está muito próximo, devido à Covid-19, com certeza não dava mesmo para ficar, mas nenhum apoio, nenhum, é só desligamento e só. Não teve nenhum apoio, nenhum, nossa, voltaremos assim que melhorar, nossa, vamos dar uma ajuda de alguma forma. Não houve, né, não tem, isso dos aplicativos não existe. A plataforma, ela deixa bem claro que a plataforma é meio que, é muito robotizado mesmo. Olha, é isso, entendeu? Não tem um calor humano, não tem uma preocupação humana com as diaristas. Agora, na pandemia, eu fiquei sem trabalhar desde o início ali de março, né? Com o início da pandemia ali, trabalhei até a primeira semana de março, aí fiquei março, abril, maio, junho e julho. Agora, esse mês que eu comecei a voltar ao trabalho, mas infelizmente, os aplicativos, eles não te dão nenhuma segurança, eles não te dão nenhum direito, e isso também é algo que é muito ruim, na verdade. Então, não tem. Fomos abandonados à própria sorte em plena pandemia pelos aplicativos. Essa é a verdade, Bianca.
Nossa, Andréia, é um absurdo mesmo. A gente está vendo aqui agora as mobilizações dos trabalhadores por aplicativo, nessa mesma situação, né, dos entregadores que estão trabalhando em plena pandemia e estão reivindicando, né, o mínimo de segurança no trabalho para poder não se contaminarem. E eu queria saber o que você acha sobre isso. Quais são, né, quais você acha que são as demandas das trabalhadoras domésticas por aplicativo? Enfim. Como que você acha que tem que ser a luta de vocês?
Eu acho que nos aplicativos deveria ter uma questão que cuidasse, sim, que tivesse mais direitos para nós trabalhadoras. Porque assim, você saiu da residência, mas você foi para uma plataforma, só que você continua trabalhando numa residência. Né, pela diariamente, cada dia você está num lugar. Mas você continua fazendo o mesmo trabalho a qual você fosse mensalista, fosse CLT. Então, por que não temos esses direitos? Então, acho que precisa, sim, precisa os aplicativos oferecer direitos para essas trabalhadoras que continuam fazendo os mesmos trabalhos, que continuam ali cumprindo as suas funções, mas precisamos, sim, precisa muito ser revisto, porque os trabalhos por aplicativo, eles vieram para ficar, eles não vão embora, é algo que realmente está aí, porque chegou com a nova modernidade e tudo mais, mas precisa ser revisto, precisamos de direitos, porque o trabalho é o mesmo, então por que não temos direitos também, não é mesmo? Eu acho que seria muito interessante e certo se a gente que trabalha pelos aplicativos tivéssemos também direitos, assim como a CLT oferece para a gente. Eu acho que essa seria uma das vias. Porque o trabalho por aplicativo, Biro e Bianca, é o seguinte, a gente tem a questão da escolha, de você poder ir trabalhar o dia que você quer e tal, né? Você tem essa liberdade que o aplicativo te dá. Só que se você não trabalha, você não tem. Então, assim, é uma liberdade vigiada. Se você não trabalha, você não tem. Então, você vai trabalhar sempre, e você trabalha muito porque você precisa ganhar um pouco mais.
Meu, muito importante isso que você falou, né, Andréia, que se já trabalham da mesma forma como todos os trabalhadores CLT trabalham, por que não ganhar os mesmos direitos, né, que os trabalhadores CLT também? Eu concordo plenamente com isso, né. E acho que para finalizar, né, qual que é o chamado que você faz, né, para as mulheres que estão trabalhando nessa situação dos aplicativos? Como que você acha que tem que se organizar para essa luta?
Então, Bianca, eu acho assim, eu sou uma mulher que eu já estou organizada há alguns anos, eu tenho muito essa sorte de estar organizada já há alguns anos. Eu acho que ajuda muito não só para você... Como pessoa, para se crescer como pessoa, você entender melhor o seu redor como pessoa, você entender o seu valor, o seu trabalho, dar valor ao seu trabalho, entender a sua importância no trabalho, é muito importante. Só que a gente precisa mesmo fazer um chamado muito forte, mas muito forte mesmo, para todas as mulheres, principalmente para as mulheres que trabalham na área doméstica, principalmente para as mulheres que trabalham como diarista, porque são mulheres que são muito precarizadas, na sua maioria negra, a gente sabe disso, a gente vê isso, é uma certeza, e são mulheres que têm tripla jornada, são mulheres que têm uma luta muito forte dentro de si mesma e também ao seu redor, e que se você consegue esclarecer para essa mulher, trazer essa mulher para a luta, mostrar o valor, mostrar para ela que ela tem tudo esse potencial, tem tudo esse valor, ela é uma força enorme de luta. Então, assim, o meu chamado é sempre esse, sabe? Eu estou no Pão em Rosas já há um tempão, tenho bastante consciência da importância que é estar organizada, tenho consciência total disso, da diferença que isso fez na minha vida como mulher, como pessoa, como cidadã. Fez uma diferença enorme na minha vida estar organizada no Pão em Rosas. Então, o meu chamado é esse. Tem que se organizar? Sim, tem que se organizar. Mas cabe a nós também, que já estamos organizados, cabe a nós que já temos essa visão, fazer com que essas mulheres também enxerguem. Não é fácil, porque são mulheres trabalhadoras, milhares de trabalhadores, que nem a gente colocou aqui hoje, que estão invisíveis, que acham que não tem poder para lutar, que acham que não tem força para lutar, entendeu? Porque já é colocado nela isso daí, né? A doméstica, ela acha muito que ela não pode muitas coisas. Ela não pode, que já é uma coisa histórica nossa, né? Então, também a nossa missão, também a missão de todos os grupos que estão aí lutando pela causa feminina, lutando pelas mulheres, lutando pelos direitos, de que a gente precisa esclarecer, que a gente precisa fazer muito material, justamente como o Peão 4.0 faz, que faz de uma forma muito bacana, como todas as mídias que estão aí lutando pelas mulheres, tem que esclarecer para elas que elas precisam se reconhecer e saber que o trabalho delas é muito importante. Nosso trabalho tem uma importância enorme. E isso, a organização está organizada, traz muito isso. Traz muito. Você toma uma consciência muito gigante do seu valor quando você está organizada. É muito bonito. Fora que é um crescimento como pessoa que é incrível. Então, eu deixo aqui o meu chamado muito, muito forte para todas as mulheres, para todos os homens, para todas as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast hoje, que façam isso, que tenham esse carinho, que lute mesmo pelas mulheres trabalhadoras domésticas, que lute, que vá atrás, que esclareça. E cabe a nós também fazer bem, bem esse trabalho para que a gente possa colocar essas mulheres aí em visibilidade e não invisível.
É isso aí, André. Muito obrigado por participar do programa. Obrigado pela mensagem, uma mensagem muito forte mesmo, que a gente aqui do Peão 4.0 estamos com tudo aí junto com você e com todas as trabalhadoras domésticas do país, por aplicativo, mensalistas.
Sim, André, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui no programa. É uma honra e é uma honra te ter como camarada também no Põe Rosas. Tamo junto nessa luta aí. Bora participar do Peão aí mais vezes também.
Eu que agradeço. Peão 4.0, programa demais, podcast sensacional, tratando de assuntos importantíssimos para todo mundo. Obrigado, Biro. Obrigado, Bianca. Beijos. Até a próxima.
Nossa, Bianca, esse último recado da Andréia é realmente muito importante. É fundamental a gente se organizar e as trabalhadoras, né, se organizarem. Porque justamente esse é o primeiro passo para enfrentar a realidade da outra exploração do trabalho, né, que os trabalhadores do aplicativo vêm sofrendo. E realmente só reforça toda essa discussão que a gente fez o quanto a urbanização não moderniza as relações de trabalho no sentido positivo que os empresários e os patrões propagandeiam, mas na verdade piora muito as condições de trabalho. A urbanização a gente vem discutindo aqui no programa e acho que a gente pode definir como um novo modelo de exploração que combina aquilo que tem mais avançado na tecnologia de comunicação e de informação com o que tem de mais arcaico, mais atrasado e mais reacionário das relações trabalhistas.
Pois é, Birão. E eu acho que algo bem interessante da gente ver é que quando a gente vai buscar lá as raízes desse novo projeto trabalhista, a gente vai encontrar exatamente o trabalho precário feminino, né? Tem uma pesquisadora que ela chama Ludmila Kostek Abilho, a gente já falou dela aqui no podcast algumas vezes, né? Que ela vai comparar esse processo de uberização com algo que já vinha sendo usado amplamente por empresas como Natura e Avon, que é a questão das revendedoras, né? Revendedora Avon. Porque o que é uma revendedora? Ela não é contratada, ela não recebe nenhum direito, ela não recebe nenhum salário, ela não tem hora de trabalho fixa. Então, assim, todas as horas do dia dela que ela dedica para fazer a contabilidade das vendas, organizar estoque, fazer propaganda dos produtos, fazer os pedidos e tudo mais, todo esse tempo dedicado a isso não é um tempo remunerado. Afinal, a única remuneração que é recebida por essas revendedoras é uma pequena parte, é uma comissão que é paga pelo produto vendido.
Pois é, Bianca. E é uma situação muito parecida com a realidade dos entregadores, né? Quer dizer, essa falta de direitos, as pequenas comissões que recebem no serviço prestado, as horas de trabalho não remuneradas, né? Como os momentos que os entregadores ficam lá parados, esperando o aplicativo chamar. Além de toda a lógica do, né? Essa balela do você é um empreendedor, um patrão de si mesmo, enfim. É uma realidade bastante parecida. E a gente recebeu um áudio de uma companheira que trabalha como costureira lá no ABC, na qual ela está relatando justamente essa situação, né, no setor têxtil, que também sempre foi tipicamente feminino. Vamos ouvir aí o áudio da companheira.
Oi, eu falo aqui do ABC Paulista e eu tô aqui para falar um pouco sobre a minha experiência com isso que eles que tem se chamado de microempreendedorismo, que sabemos que é um eufemismo para trabalho precário. E eu e a minha mãe, aqui na nossa casa, a gente corta peças que se tornam uniformes para as prefeituras do litoral de São Paulo. O que que acontece? Primeira coisa que eu acho importante ser pontuada, falando nesses microempreendedorismos, é que é uma rede de trabalho precário, porque começa com a gente que é aqui do corte, na verdade nem começa com a gente, começa com uma pessoa que é paga, enfim, para dirigir para vários lugares, levar da cortadeira para caseadeira, para bordadeira, e, enfim, passa por várias áreas, mas, por exemplo, algumas coisas que são bastante absurdas. Eles não mandam material suficiente pra gente. Isso é bastante comum. Faltar tecido. Então, por exemplo, eles querem 300 peças, mas eles não nos mandam tecido suficiente para fazer isso. E aí, tipo, quando você não entrega as peças conforme eles pediram, porque faltou tecido, normalmente eles vão tentar culpar você. Vão dizer que você que gastou tecido mais do que deveria. No nosso caso, a gente recebe um salário fixo. Mas a gente conversa com as costureiras e elas, por exemplo, recebem por peça, R$ 4 a R$ 5 por peça, a peça completa. O que é bastante ridículo se a gente pensar no quanto que eles devem lucrar com tudo isso, porque são várias prefeituras com as quais eles trabalham. Não temos horário de almoço, porque é um trabalho que a gente realiza dentro da nossa própria casa, aqui nos fundos. Então tem dia que eu falo, mãe, preciso parar para almoçar. Ela fala, tá bom, filha, vai lá. Só que eu falo, e você? Você não vai almoçar? E ela, ai não, preciso terminar isso aqui. E fica naquele desespero. Enfim, então tem dias que ela não almoça, tem dias que a gente chega a começar a trabalhar, acorda 3 horas da manhã, vai dormir 11 horas da noite, para acordar 3 horas de novo. E enfim, fica nesse ciclo até você conseguir completar as peças no período que eles pedem, que são períodos bastante baixos. Eles falam tipo. Tá indo, a pessoa te liga do nada de manhã e fala assim: você tá indo tecido para sua casa, você precisa entregar 200 peças em, vamos lá, 2 dias. E em 2 dias precisa estar na costureira. E eles vão te dando esse acelera. Aí você gasta a energia elétrica da sua casa, porque vai máquina, né? Correndo risco de, por exemplo, sofrer um acidente de trabalho, a gente não tem garantia nenhuma de nenhum direito. E, enfim, é assim que funciona esse microempreendedorismo, né? Que agora tem muito se falado. É um eufemismo para trabalho precário e chega a ser desumano.
É um absurdo, né? E é impressionante, né, Biro? É bastante parecido também com a realidade dos trabalhadores uberizados, né? Por mais que não tenha a plataforma mediando, né, essa situação. A Ludmilla, ela chega a dizer numa entrevista para a agência pública que quando você olha para o trabalho das mulheres, você consegue ver características que acabam se generalizando, se expandindo para toda a classe trabalhadora em um contexto de crise econômica e precarização, né? Porque as mulheres estão e sempre estiveram, infelizmente, à margem do mundo do trabalho, né?
Pois é, e essa pesquisadora, a Ludmilla, ela fala assim: no mais precário trabalho da costureira em domicílio, da empregada doméstica, da dona de casa, podemos encontrar elementos que hoje tecem a exploração do trabalho de forma generalizada. Olhando para a ocupação tipicamente feminina, como a das revendedoras, foi possível reconhecer tendências em curso no mercado de trabalho que hoje desembocam na uberização.
Agora, isso não significa, Biro, que sempre foi tudo igual, que a uberização não trouxe, enfim, nenhuma novidade. Pelo contrário. Na verdade, o que a uberização está fazendo é exatamente transformar o que era algo exclusivo dos setores que estavam mais à margem do mundo do trabalho em algo para todos os trabalhadores, né? Transformando a precarização em regra. E o mais importante, criando enormes monopólios de precarização, empresas de aplicativo que lucram aí bilhões, né? Porque assim, se antes a empregada doméstica ela ia lá e negociava a venda do seu serviço na informalidade diretamente com o patrão e recebia, né, todo o valor que foi negociado, agora ela tem uma plataforma digital que media essa relação, que estipula qual o valor que ela quer receber, né, que ela vai receber, e além disso, ela precisa pagar uma parte do valor recebido para a plataforma.
Pois é, é um absurdo isso, né? E ainda mais chamar isso de relações modernas de trabalho. Mais do que nunca, é preciso lutar para que esses trabalhadores tenham todos os direitos assegurados pela CLT. Como direito a descanso semanal remunerado, por exemplo. Férias, licença-doença, maternidade, aposentadoria, seguro-desemprego, entre outros. E é por isso que a gente defende também que tenham assegurado um salário mínimo que dê conta de todas as suas necessidades e calculado de acordo com o DIEESE.
É, e sobre o trabalho doméstico, né, o que a gente defende é que ele seja socializado e garantido pelo Estado, né, inclusive garantindo a abertura de postos de trabalho para todos esses trabalhadores com todos os direitos, porque não dá mais para a gente aguentar que nós mulheres tenhamos que sofrer com duplas, triplas jornadas de trabalho para que, direta ou indiretamente, os capitalistas assegurem a sua ultra-exploração das nossas vidas.
Sim, Bianca, e é preciso dizer com todas as letras que o Bolsonaro e seu governo de militares apoiam essas empresas, estão do lado desses patrões. E não só eles, como Rodrigo Maia, João Dória, Zema, Witzel e tantos outros que apoiaram e aprovaram a reforma trabalhista, que transformou em lei as medidas que precarizam ainda mais o trabalho. E é por isso que nós, do Pião 4.0 de Esquerda Diário, viemos debatendo tanto que é muito importante lutar para que sejamos nós, trabalhadores, negros, mulheres e todos os setores oprimidos, quem deve estar decidindo o rumo do país, do trabalho e de nossas vidas. Como é o caso dos empregadores, que precisam exigir dos sindicatos e das lideranças do movimento a organização de assembleias, espaços de discussão, para que sejam eles a decidirem quais são os rumos de suas lutas e quais são as leis que eles precisam.
Pois é, Biro, isso serve não só para os empregadores, mas para toda a classe trabalhadora, que precisa discutir quais são as suas próprias regras, né? E por isso que a gente defende uma nova Constituição, uma Assembleia Constituinte imposta pela mobilização das massas, que poderia permitir que a gente batalhe por todas essas questões que são do interesse dos trabalhadores.
Eu penso assim, ó, antes da gente tinha as tia da Avon, né? As tia do Yakult, que já era uberizada antes do termo uberização existir, mano. Pra mim, a greve dos entregadores, essa greve do dia 25 de julho, colocava uma tia da Avon numa garupa, uma tia do Yakult na outra garupa, um marceneiro na outra garupa, um petroleiro na outra, um, sabe, mano? Classe trabalhadora forte, unida, todo mundo junto, indo pra cima. Eu fico contando uma história aí pra ver se essa história cola. Eu falo assim, ó, se você... Olha só como é que eu sou ligeiro. Eu falo assim, ó, se você entrega sua força de trabalho, então você é entregador. Vamos se unir e vamos pra luta. Entendeu?
Então é isso aí, galera. Estamos terminando o programa com esse trechinho de uma fala do Galo, dos entregadores antifascistas, que participou da live que fizemos no último sábado pelo Esquerda Diário, com a presença do pesquisador Ricardo Antunes e da entregadora argentina Cuyen, que constrói junto com outros trabalhadores do telemarketing, do fast food e outras categorias uma rede de trabalhadores precarizados que estão nesse momento lutando por seus direitos.
É, e nesse trecho o Galo manda a letra, né, de como que a gente tem que encarar essas lutas. Somos todos entregadores, somos uma só classe. Contra a expansão da precarização do trabalho, a uberização das nossas vidas, é preciso unificar essas lutas. E é por isso que a gente chama todo mundo a construir uma rede de precarizados do Brasil, dos peão 4.0 que vão construir a sua luta 4.0 contra essa moderna exploração, né? E a gente chama todo mundo a apoiar o break do dia 25 que os entregadores vão fazer aí no próximo sábado.
É isso aí, Bianca. Falou e disse. E se você gostou do programa, curta e compartilhe com seus amigos, nas redes sociais e acompanhe nossas ideias pela página do esquerdadiaria.com.br.
E é isso aí, galera. E a gente quer divulgar aqui também o podcast do nosso colega Thiago sobre a história de luta do teatro. Se chama Boal dos Oprimidos. Não deixem de ouvir que tá muito bacana. Vocês podem encontrar aqui no Spotify, beleza? Falou!
Falou, galera!